Kids is proud to present
a Mauricast e os Lamentáveis.
Oh, hey. Please try the fish.
One and a two and a three and a four.
Eu fiz até uma pauta sobre o Will Smith, cara. Sei que você gosta muito dele, né?
Puta que pariu, cara.
Você quer começar pelo quê? Pelo cabelinho que ele tinha em Um Maluco no Pedaço, Fresh Prince?
E agora a gente vai começar a falar do herói de vocês lá, o Smith.
Ó, dessa vez é o seguinte, cara.
Tô até quase. Vamos pro... velho.
Vamos pro parque aqui, quem vai fazer a... Dessa vez vai se fazer de host e dessa vez tem que ser eu.
Cara, com esse áudio bosta que você tá aí...
Então tá, o Thiago, faz o seguinte. Thiago, que tem um áudio melhor do que
eu. Eu não vou falar do Smith, tá? Eu só vou falar mal.
Eu ia falar pra você desconectar.
Alô?
Viado, chegando agora.
E aí, tá falando de qual filme agora?
É, a gente tava falando um apanhado aí do Oscar aí, do material que a gente vai usar pra outro...
Stallone vai ganhar o...
Vai, cara, para com isso.
Vai ganhar uma culpa de
Stallone tem que ganhar rola. Acho que o Stallone tem que ganhar.
Stallone ganhar com que filme que você acha que vai ganhar? Com o Rock?
Creed.
É, a culpa de
Eu não assisti
ainda. Não perca seu tempo, não.
Tem cara de ser meio ruim mesmo, sei lá. Cara de ser feito na base dos fãs do filme antigo.
Cara, é um remake do Rock um Lutador.
Ah, o Star Wars também é assim, cara.
Não, é bom, é uma bosta.
Mas no caso já começou.
Eu quero a minha madrugada de volta. Eu poderia estar transando naquele filme do Star Wars. Eu tava lá assistindo aquela bosta. A gente vai falar do Will Smith, cara. Vamos falar do Will Smith logo. This is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Olha só, nós vamos falar do Will Smith, né? Foi o Naldo que sugeriu essa pauta. Porque todos aqui somos fãs de carteirinha do Will Smith. Então, quem quiser falar, fica à vontade, porque eu me recuso a falar desse desgraçado.
And the Oscar goes to...
Não, cara, o Will Smith não começou no Maluco do Pedaço, cara. Você é um desgraçado. Você fala as coisas erradas pra eu poder te corrigir, cara. Aí você fica me obrigando a ficar falando as coisas.
É pra mostrar que você sabe sobre o Will Smith.
Cara, primeiro que é o seguinte, o Will Smith nunca foi de família pobre. O Smith era de classe média, sabe? Sempre teve boas notas na escola. Ele já tinha o futuro dele, né? Já tinha algumas faculdades boas para ótimas aguardando o aluno Will Smith, o ingresso do aluno Will Smith, né, nessas instituições, mas ele preferiu abandonar tudo e virou rapper, né?
Excelente rapper.
Ele fazia,
vamos ser sinceros, vai. Tirando aquela do Bad Boys, e isso por quê? Por causa do filme. E é aquela do Homens de Preto que quase ninguém lembra. O que, que ele fez de som bom, vai?
A abertura do Fresh Prince.
Pronto. Acabou.
Tá.
Cara, não. Peraí. Eu tenho que falar. Não. Cala a boca. Eu vou ter que falar, velho. Mentira. Qual outro ator, velho, de Hollywood, tão bom, tão foda, cara, que é capaz de cantar na sua própria trilha sonora, cara? Tá, me sente um. Vá, Rodrigo.
Eu vou falar um. Eu vou falar o Fênix lá, o irmão do River Fênix lá, que morreu novinho. O irmão dele, o como é que é? Porra, vocês não sabem nada, velho. O irmão do River Fênix lá. Caralho, velho.
Não, esse eu não vou lembrar mesmo.
Ah, sei.
O Joaquim, cara, vocês não sabem de nada. O Joaquim Fênix, quando fez ele fez a biografia lá do Johnny Cash lá no Walk the Line lá, ele cantou nas músicas do próprio filme. Porra, pronto, e foi melhor que o Smith na carreira dele inteira.
Mas, ó, segundo o Wikipedia, ele é ator, rapper, produtor cinematográfico, produtor musical, produtor de televisão e ex-basquetebolista estadunidense.
Ele é produtor de...
Você esqueceu de um detalhe.
Lá, velho.
Você esqueceu de um detalhe. Não, sério. Não, mas isso é verdade. Ele tem parte das ações do time de basquete Filadélfia, que é da cidade dele.
Grande merda ser advogado. Olha só, então, deixa eu recapitular o início, em vez de vocês ficarem me atrapalhando. Ele abandonou a bocha dos estudos lá, do promissor, né, da estudos lá, né, futuro acadêmico promissor dele, pra investir na carreira de rapper, e fazia um dueto lá, um duo, né, com o Jay-Z Jeff. Era DJ Jay-Z Jeff and The Fresh Prince, né? Então eles fizeram uns hits que explodiram, né, lá na América, provavelmente pra galera adolescente burro que acostumado a ouvir bosta, igual o que acontece aqui hoje em dia com MC Brinquedo, MC Guimê, MC não sei o que lá, aconteceu com o Smith naquela época. E aí ele explodiu e os hits dele tomaram conta das rádios lá. E com 20 anos de idade, esse miserável já era milionário, né? Depois que ele virou milionário, ele falou assim: o que, que eu posso estragar mais além de rap? Eu vou estragar filme agora. Eu vou estragar TV. Foi isso, esse desgraçado.
Olha, eu não. Eu acho que em Fresh Prince of Bel-Air, ele até que foi legalzinho.
Não, olha só, rapidinho, só pra gente entrar nessa parte do Fresh Prince. O Will Smith, com 20 anos, né? Ele já era milionário, já tinha dinheiro pra cacete. Só que ele entorrou a fortuna dele toda em carro, em casa, em joia, em putaria, em zoeira e dos
prostitutas vivem em barato.
E iates, mansões e mulheres. E com. Isso com 20 anos, ele tinha essa grana toda, ele era milionário.
Com todo mundo.
Olha só, cara, que racista. Corta isso. Vai, corta isso. Eu vou passar essa porra pro Will querer editar. Que se for processado, ele mesmo já editou essa porra. Então é o seguinte, ele era milionário aos 20 anos de idade. E gastou a grana toda em mulheres, mansões, iates e carros. E com 25 ele já tava falido, velho.
Mas ele foi milionário por ter feito um maluco no pedaço? Isso que deu.
Mulher? Não. Ele fez um maluco no pedaço justamente pra limpar a pele dele, que ele tava fudido com a Receita Federal, né?
Lá em 89, cara, ele devia já.
Ele era cantor de rap,
é. Em 89 ele já devia Deus e o Mundo lá, tava praticamente falido, né? Em 5 anos o cara conseguiu jogar a fortuna dele pro espaço, né? Jogar fora toda a grana que ele tinha ganhado e que ele tinha ganho lá. E o produtor Benny Medina, que inclusive era notícia recente aí, foi acusado de ser o cafetão, o sugar daddy do Will Smith, o cara que empurra no Will Smith, né? Porque devido a uma denúncia recente aí, o Smith seria, né, gay, homossexual e igual o filho dele. Corta isso.
mas isso aí todo mundo que se envolve com essas coisas aí acaba indo
pra esse lado. Você tá querendo dizer que todo mundo que tá no meio artístico dá a bunda, Wilker. É isso que você tá querendo dizer. Olha só. Foi o Wilker que falou isso, viu? Pra quem estiver escutando.
Você tem nomes?
Não, eu ouvi o Wilker.
Então, cara, esse Benny Medina, ele sugeriu, né? Ele era um produtor, ele sugeriu que pro Smith ganhar um dinheiro, pagar as dívidas dele, não ir preso, etc. Ele sugeriu a rede NBC, né? Essa série, O Maluco num Pedaço, Fresh Prince. E foi responsável por transformar o Will Smith de rapper em ator, né? Esse foi o cara que estragou uma boa parte da história do cinema. Foi esse cara.
Ah, eu não acho, não. Eu acho que ele já teve atuações bem piores. Até que no Maluco no Pedaço, eu acho que ele mandou bem.
Cara, o Fresh Prince, ele não atuava, cara. Era ele mesmo.
O pior é isso, que tipo, Maluco no Pedaço a gente gosta, porque a gente assistia quando era criança.
Não, eu já não era mais criança, vai ver que é por isso que eu não gosto dessa bosta. É igual esse hype aí do todo mundo ama o Chris, que todo mundo gosta dessa porra e eu não consigo enxergar a genialidade que o pessoal fala nessa porcaria.
É isso também, eu assisti, mas é que o pessoal se identifica, mas eu assisti também e achei meio, tá bom, mas não é tão engraçado assim como dizem.
Então, cara, Fresh Prince, né, O Maluco no Pedaço, durou 6 anos, né, por 6 anos, velho, que merda, que merda.
3 pra pagar imposto de...
Isso.
Claro, né, filhão?
E depois,
Quase vem imposto de renda nos Estados Unidos.
E depois disso, ele saiu direto pra fazer aquele 6 graus de separação, né, lá em 93.
Peraí, peraí, peraí. É o seguinte, nós temos que falar algumas coisas sobre Fresh
Prince. Ah, não, por quê?
Porque assim, pô, você quer um episódio de 30 minutos sobre Smith?
De preferência.
Ó, primeira coisa. Primeiro, vamos falar que esse seriado faz parte de uma leva de seriados, né? De negros, né? Só com atores negros, como Eia Patua é Criança, Kenny Kell, e por aí vai.
Mas isso, cara, Fresh Prince é muito anterior a isso, cara.
Isso é verdade. Sim, mas no Brasil passaram todos praticamente na
mesma época. Passava tudo junto, né? Revisões da Raven, Kenan.
Isso é meio que gente de seriado, né? O Família Negra.
Isso, o Kenan Kell. O Smith apareceu em Blossom, vocês lembram de Blossom, cara?
Não, Blossom eu lembro, o que eu não lembro é a participação
dele. Ele apareceu como Fresh Prince mesmo, viu?
Olha.
É, acho que foi pra dar uma... deve ter sido pra dar uma alavancada na série dele, né? Porque a série, o Maluco no Pedaço começou em 90, né? Em 91, né? No segundo ano da temporada, ele apareceu em Blossom, né? Aí eles fizeram esse crossover. E Blossom era bom, né? Diferente do Fresh Prince, Blossom era bom, né?
Era legalzinho. Com a menina do nariz de tucano.
Isso.
Hoje ela faz a namorada do Sheldon, né? Do Big Bang.
Uhum. Não, mas tem algumas coisas que tem pessoal que você fala sobre o Fresh Prince. Primeiro, o figurino. Figurino maravilhoso, certo?
Cara, não é.
O penteado do Smith, cara. Não, peraí, você não vai falar realmente do
penteado do Smith. Ele não atuava naquela merda, cara. Era ele mesmo, cara.
Sim, eu acho que foi por isso que ficou bom, porque os outros.
O Smith foi tão famoso. Ele era tipo o Didi Mofá, né?
Não, mas vou falar que o penteado do Smith ficou tão famoso, que foi copiado, cara.
Nossa. Eu não.
É copiado,
sim. Não acredito, cara. Vamos.
Amar.
Cara, vamos pular. Chega de Fresh Prince, cara. Por favor, chega de. Esse seria. A única. Cara, vou falar pra vocês. A única coisa que eu acho legal lá no Fresh Prince foi um episódio que o Will Smith, que ele teria que ter uma atuação mais dramática lá sobre a questão do pai dele, que no seriado ele é abandonado pelo pai, né? Então ele mora só com a mãe, depois arruma a treta lá e vai pra Bel Air. Então ele tem uma conversa dele com o tio Phil lá, que até morreu, sobre essa questão do pai dele tê-lo abandonado e ele se perguntando por que o pai dele não o queria, né, porque não o amava. E isso parece que eu não tenho informação correta, não vou acessar o E-Farsas para saber se é verdade ou se não é, mas parece que isso essa cena causou comoção durante a gravação, porque é um fato na vida do Smith, né? Ele foi deixado pelo pai, né? O pai separou da mãe cedo, e então quando ele estava atuando, representando isso, ele se identificou, então aconteceu esse momento de ficção virar realidade, realidade bebe da ficção, assim, né? Durante a gravação e acabou mantendo a cena e foi pro ar e parece que foi essa cena aí que chamou a atenção da galera pras qualidades dramáticas do Will Smith, e ele foi convidado para fazer os 6 graus de separação, né?
Que já aproveitando esse gancho inicial que você teve aí, mais uma vez ele não estava atuando, era ele mesmo, né?
Sim, era ele mesmo. Ele não atuou em Fresh Prince, cara, não existe isso. Aí ele, depois de sair do Fresh Prince, né, ele foi fazer os 6 graus de separação lá e teve uma atuação destacada, mais uma vez sendo ele mesmo, porque eu também não vi muita diferença em nada do que ele fez em 6 graus de separação e faz o primeiro grande sucesso de bilheteria dele, que inclusive é uma merda de um filme também chamado Bad Boys. Bad Boys, what you want?
What you gonna do when Chevy John don't come for you? Tell me what you wanna do, what you gonna do?
Quem quer falar de Bad Boys aí, vai? Fala de Bad Boys, velho. Eu não aguento esse filme, não aguento o Smith. Não sei porque eu tô gravando isso, velho.
Vai, Wilton, cara, vai.
Não, peraí, sério. Bad Boys é um bom filme.
Não é, cara. Bad Boys é uma aposta, cara.
Cara, é o típico filme da década de 90, cara.
Ah, isso era bom, né? Isso aí que você tá me dizendo que era bom, né?
Sim. Não é, não. Não é legal, não. É meio chato. É filme de quem gosta de aquele filme de estilo anos 90, filme de ação, dois policiais e tal. Mas em si o filme é ruim.
Por quê? Cara, olha só. Deixa eu só te explicar o que, que a gente teve em 90. Na década de 90, só pra você prestar atenção. É, o Goodfellas lá, Os Bons Companheiros, Pulp Fiction, Forrest Gump, Seven, Titanic não conta porque é uma merda. A Lista de Schindler, o Shawshank Redemption lá, O Sonho de Liberdade. O Exterminador do Futuro 2, O Grande Lebowski, Fargo, tá? Jurassic Park. Aí vem as merdas, né? Patricinha de Beverly Hills. E teve o Gênio Indomável. Teve o Gênio Indomável, o Toy Story, Sexto Sentido no finalzinho já, né? Teve Sexto Sentido, Clube da Luta, Matrix. Esqueceram de Mim logo no início de 90. É, teve o Transporting, né? E, pô, Cães de Aluguel, Los Angeles, Cidade Proibida, Fogo Contra Fogo, Os Donos da Rua, que é um filmaço, se enquadra nesses filmes de negros que a gente tava falando há pouco. Sabe, você, Silêncio dos Inocentes, e você vem me falar que no filme dos anos 90 só tinha bosta, cara.
Não, peraí. Você já colocou já filmes que ganharam Oscar. Eu não tô falando disso, estou discutindo filmes, certo? Mesmo estilo de filme de ação com negros, que são policiais.
Cara, Bad Boys é uma bosta. Assume logo, admite. Não fala que é bom, cara.
Não, filme assistiu. Você sentar, pô, tá passando Bad Boys, beleza. Não assisti aí.
Cara, pra você ver, Bad Boys é do Michael Bay. Olha só, a merda.
Boy.
É do Michael
Bay. Isso explica as explosões.
É, os carros, o carro bate no muro e explode. O Martin Lawrence lá, o comediante, velho, é melhor do que o Will Smith nesse filme, cara.
Isso é verdade.
O Will Smith é canastrão, ele quer tirar de galã. Sou galã, o comedor.
O pegador.
É, e fica naquela atuação canastra dele, porque isso é o máximo que ele consegue fazer, ser canastra. E o Martin Lawrence é melhor do que ele no filme, cara. Pelo menos assume que é o alívio cômico, engraçadão. O Will Smith, cara, o Will Smith é um merda, velho. Eu tô lembrando desse filme, tô ficando com raiva do Will Smith, cara. De novo. Mas,
Se você continuar e lembrar de Vovózona, né? Trilogia, inclusive.
Nossa. Mas aí o Martin Lawrence já faz pela zoeira mesmo.
Não, cara, mas Vovózona não era pra ter trilogia. Era no máximo um. Só pra dizer assim, ó, eu ainda estou atuando, ponto.
Não era
nem
pra ter o primeiro, né?
Cara, praticamente...
Não, o primeiro é aquele famoso apelo de Hollywood, tipo, me chamem, eu ainda trabalho nisso, eu ainda sou ator.
Não, o filme do Ed Murphy fez sucesso, então vamos fazer um genérico aqui, Vovózona. Cara, tá, então, cara, depois do Bad Boys, essa merda...
É, mas já vem.
Teve o Independence Day, né?
Pô, isso aí é maneiro.
Aí que é mal, cara.
Pronto, lá vem. Cara, vocês estão de sacanagem com a minha cara. Independence Day agora é bom também.
É tão bom, tem o segundo agora.
Cara, não é possível. Vocês eram adolescentes, cara. Não é possível. Independence Day é bom, cara. Vocês estão de brincadeira, velho.
Porque é pro gênero de filme de catástrofe. Você, mesmo se tiver uma história ruim, você se interessa em ver destruição, ver parada acontecendo lá.
Cara, pela caridade, cara, os caras conseguem vencer. O escudo lá, o campo de proteção alien lá com vírus de Windows, cara, num disquete, isso é de brincadeira.
Não, mas você aceita que é a magia do cinema, aí você tem que...
não aceito.
Não, aí você tem que suspender a crença e acreditar que... Não, que aí você, cara, tem que suspender a crença do mundo real e acreditar no que tá acontecendo pelo filme que aconteceu, pelo roteiro, seguir a história.
Bem-vindo aos Estados Unidos.
Sabe qual o que estava naquele disquete, cara? Eu vou te falar. O Baidu.
Você não sabe.
Que filho da puta, era o Baidu. Cara, o Independence Day, velho. Independence Day é tão ruim. Eu acho que a única coisa que presta ali no Independence Day é o papel lá do Randy Quaid, lá do irmão do Dennis Quaid, que é o bêbado que que joga o caça dentro da nave, aquele que ele faz o loucão, que foi abduzido, é o único papel legal, cara, porque de resto tá todo mundo fazendo aquele filme de saco cheio, Bill Pullman de presidente. Eu acho que esses caras, quando deram, quando o Rolando Emmerich estava fazendo lá as audições para Independence Day, os caras falaram assim: olha, a gente já sabe que já tem papel confirmado nesse filme, que é o Will Smith. Então vocês. Aí a galera depois ficou sabendo que ele tava no filme, ficou meio de saco cheio. Tá todo mundo bolado, desestimulado para fazer aquele filme, cara. Ele foi muito ruim.
Os efeitos especiais, cara.
Ainda bem que ele tá morto agora no Independence Day 2, que eu não verei, mas ele já tá morto, que bom.
Ele tá morto que ele agora não quis fazer, né? Ele já se acha estrela e acho que não precisa, mas já tá escolhendo.
Não, eu acho que não vai por aí não, cara, porque ele vai fazer Bad Boys 3 e 4, cara. Bad Boys!
Ah, sei lá.
Pô, velho, agora vê.
Pô, eu sei lá, velho. Eu não sei o que se passa na cabeça desse desgraçado, não, velho. É igual esse boicote do Oscar que ele tá fazendo agora aí. Eu acho que o Smith nunca teve muito interesse em lutar pela causa, sabe? Eu acho que ele tá querendo chamar atenção. Daqui a pouco vocês vão ver esse desgraçado se candidatando a alguma coisa lá fora. Pode me cobrar, hein? Dia 1º de fevereiro a gente tá gravando isso. Pode me cobrar.
Governador de Filadélfia.
É, ele nunca foi ativista de porra nenhuma. Ele tá se aproveitando, velho. E o filho da puta mesmo. Eu já tô ficando com raiva dele. Já de agora, já. Então, depois do Independence Day, a gente, né, de filmes, né, a gente vai... Ele fez aquele Pinóquio que foi direto pra TV, parece que ele faz o Pinóquio, né, que o Pinóquio é preto, né, na verdade não é Pinóquio, né, são contos de criança, né, de contos de fadas adaptados pra cultura negra, né, então... Ele faz uma participação numa animação, nessa animação direto pra TV, de sendo Pinóquio. É, mas essa merda não conta. Depois do...
Esse negócio, só assim, esse negócio de adaptar, eu acho bem errado, sabe? Devia fazer na moral, olha. Esse negócio de adaptar, pra mim, eu acho meio errado. Devia fazer, pode na moral, não precisa adaptar. Por que que tu adaptou? Pessoal, né, tipo, se identificar também, todo mundo só vai chamar o público negro agora pra assistir.
A gente tava até falando sobre isso antes, mas depois a gente conclui essa parada. Vamos continuar falando mal do Smith, que agora vocês me empolgaram. Depois do Independence Day, ele fez o Homem de Preto. Que aí sim, aí é um filme legal. Aí é um filme bom.
Mas é legal por causa do Tommy Lee Jones.
E porque tem o Michael Jackson. Não, cara, o filme é bom. Assim, mas o filme não é bom por causa do Will Smith. É o que eu costumo avaliar o Will Smith, assim, porque eu não sou simplesmente um hater desse cara. Eu tento entender por que que eu não gosto do Will Smith. Eu me considero um cara justo. Então, toda avaliação que eu vou fazer da interpretação do Will Smith, eu penso assim, poderia ser outro cara no lugar dele? Um outro cara faria bem? E na maioria das respostas, se não todas, poderia, cara. Me diz aí uma atuação memorável desse cara na carreira dele inteira, velho.
Tu viu o Smith?
É. O Rami Ali concorreu ao Oscar.
Caraca, mas a atuação dele foi memorável nesse filme? Concorreu ao Oscar, cara. Qualquer um que você botasse ali, que gritasse... Mas o que quem dá a importância pro Oscar, cara? O Oscar é uma merda. Porra, olha só. A avaliação é o Oscar, então?
Vocês viram que... a premiação do Oscar fez umas mudanças, né, depois do boicote dele, e ele tá dizendo, tem um site dizendo que ele aprovou as mudanças do Oscar. Não, tipo, possível. Assim, como se fosse a opinião dele.
Os caras mudaram por causa dele, né? Quer dizer, o cara ainda tem. O cara tem delírio de grandeza ainda, velho. É demais pra mim, cara.
Você chega nessa discussão de preconceito, de racismo, não sei o que, e consegue tudo.
Cara, sabe o que esse cara, sabe o que esse cara falou ultimamente aí? Né? Tem uns dois dias, que a melhor atuação da vida dele, o papel que ele mais gostou de fazer foi o Robert Neville em Eu Sou a Lenda.
Eu não vi esse filme, é o filme que ele anda sozinho na cidade destruída, né?
É. O cachorro é mais importante pro filme do que ele.
Esse filme, eu vi pela capa, eu já vi a preguiça de assistir, que eu nem me preocupei. Pensei, pô, ver o Will Smith sozinho o tempo todo andando.
Olha, com o cachorro. Olha, eles destruíram o livro.
Ah, velho, não vou... Isso não vamos entrar nessa questão da adaptação do livro pro filme, não, porque senão a gente tem que fazer um só pra isso, porque tem muita coisa pra falar. Porque ele conseguiu destruir o livro, né? Tem uma adaptação original em preto e branco, que é fiel ao livro, né? Eu Sou a Lenda. Depois já tem um outro filme com o Charlton Heston, que desvirtua pra cacete, que é A Última Esperança da Terra, que transformaram a porra de um filme cabeça num faroeste. E o Smith conseguiu fazer pior ainda do que era do filme do Charlton Heston, que é esse Eu Sou a Lenda aí, que ele falou que foi a melhor atuação dele. Puta que pariu. É o tipo de coisa que eu não entendo. Por exemplo, vamos usar o Ben Affleck como parâmetro. O Ben Affleck sempre foi um ator de mediano pra bom, né?
Medíocre.
Não, ele nunca vai ser um oscarizado assim em atuação. Você sabe, ele sabe disso. E ele é um cara, ele tem as limitações dele, mas ele é um bom ator. Ficou marcado pela porcaria do Demolidor. E a culpa do Demolidor ser ruim não é do Ben Affleck, cara. É do Kevin Smith. O filme é uma merda. O filme todo é uma bosta. Não funciona. É lixo. Mas o Ben Affleck ficou marcado pelo Demolidor. Então vocês me respondam por... Por que vocês me respondam por que... Mas assim, por que cacetas o Will Smith não ficou marcado pelas Loucas Aventuras de James West? Um dos piores filmes que eu vi na minha vida, velho.
Puta que eu pariu, eu não lembrava disso.
Esse filme é lixoso. Aí...
Porque o filme, esse filme já ele é meio avacalhando desde o começo mesmo. Ele não se leva, cara, a sério.
Mas olha só.
Você assiste
na ele é o. Ele, você... o Will,
fala,
o,
fala.
O Will Smith interpreta o cara.
Deixa eu falar.
Cala a boca, Naldo, eu tô falando. O Will Smith interpreta o cara que ele interpretou nos Bad Boys e nas Aventuras de James West, só que é no Faroeste, é o mesmo cara.
Porque, na verdade, em tudo que ele faz, ele acaba sendo ele mesmo, né? Ele não consegue mudar a personalidade, sei lá, é só ele fazendo alguma coisa.
Quer ver, cara? Ele fez um filme lá com o Gene Hackman. O Gene Hackman roubou a cena do filme, né? Como sempre, não poderia deixar de ser, que é o inimigo do Estado. Que você vê que o Smith não consegue estragar muito o filme. É tipo Lendas da Vida lá, que ele até tava bem, ele tava bem. Né? Parece que quando tem um diretor, deve chegar pra ele e vai falar assim, olha, se você estragar a caceta do meu filme, eu vou te arrebentar. Deve ter sido o que o Robert Redford falou pra ele nesse Lendas da Vida. Falou pra ele, olha que negão, se você estragar meu filme, eu vou te arrebentar, velho. Aí ele dá uma trancada e ele para de fazer merda, né? Que são os únicos dois filmes assim que eu consigo falar assim, tá bom, né? A presença dele tá ali, ele não atrapalha o filme, mas também se fosse outro cara ali, não faria diferença. Que é o Inimigo do Estado e o Lendas da Vida, cara. É brincadeira. Foi o que o Wilker acabou de dizer, ele não consegue dissociar o Will Smith do personagem. Quando ele aparece, você fala assim, ó, o merdão do Fresh Prince aí. Vai fazer aquela dança que ele faz lá na porra da série sempre.
Falar uma parada pra vocês, quando ele vai chorar. É tipo, sabe o que ele faz, aquele beicinho? É sempre assim, ele faz o beicinho.
O bico, exatamente. Isso, o olho fica perdido. O olhar fica perdido e ele faz o bico. É sempre assim. Cara, tem.
Olha, tipo assim, ele olha pro horizonte e olha. Aí, tipo, ele olha pro personagem que estiver junto com ele, assim, fala alguma coisinha assim pra fazer que ele tá forte e acabou.
Isso. Isso acontece exatamente. Eu assisti um filme dele antes da gente gravar aqui. O filme que ele foi indicado ao Globo de Ouro aí, o Conclusion aí. Velho, se fosse o Don Cheadle no lugar dele, o filme seria excelente. O Don Cheadle foi o cara que fez o Hotel Ruanda, né? É o Máquina de Combate aí do Homem de Ferro 2. É o Máquina de Combate, né? É, o primeiro cara meteu o pé aí, né? Que queria ganhar mais do que o Tony Stark lá, né? Porque ganhou o Oscar, queria ganhar e saiu fora. Então ele entrou no Homem de Ferro 2 com o Máquina de Combate. Tá aí até hoje. É, se você pega o Don Cheadle e bota pra fazer esse filme Conclusion, cara, ele ia humilhar a atuação do Smith. Dá raiva. Sério, cara, desde Sete Vidas, sabe, que é um filme que não faz diferença também. A única coisa que eu só consegui assistir aquele filme todo porque tem a Rosário Dawson lá, aquela delícia. Cara, daí em diante, eu nunca mais consegui assistir um filme desse cara inteiro, eu já fico com raiva antes.
Voltando para as Loucas Aventuras de James West, cara... A trilha sonora.
Por isso que o Thiago não lembrava do filme. Ó.
É um tipo de filme que é assim, ó. Se você assiste a primeira vez, é legalzinho. Tipo aquele Valeu o Ingresso. Mas depois que eu falo pra você, continua. Você não.
Você só assiste
você a primeira vez. É a segunda.
Não dá, velho.
Mas você já quer.
É horrível. Eu lembro de uma época que esse filme passava direto na temperatura máxima, no domingo de tarde, meu irmão. Todo cortado na hora do almoço. Eu não aguento, velho. Não aguento. Aí o cara vem me falar que, né? Ele fez a trilha sonora. E daí que ele fez a trilha sonora? Ele estragou a trilha sonora, né? Se tivesse alguém lá pra fazer um bagulho melhor, depois do James West, né? O que vem? Lendas da Vida, que a gente já falou. Peraí, viado. O Ali, tem o Ali aí que você falou. Ah, o Ali, ele foi indicado. Horrível a atuação desse cara. Horrível. Ele só gritou o filme inteiro. Ele só fica falando bravato o filme inteiro, cara. Mas é o Ali, era o Ali. Porra. Ele era o... Mas olha só. Quando você vê a pessoa... Quando você tem a referência da pessoa, da celebridade, da personalidade, fazendo isso, você fala, pô, é do cara, mas você vê que o Smith está imitando o Ali. Você não consegue falar assim, caraca, mas tá igualzinho o Ali mesmo. Comprei. Se eu não conheço o Muhammad Ali, a imagem que eu vou ter do Muhammad Ali é o Will Smith. Mas não é. Você sabe que é o Fresh Prince. Você só fica esperando ele fazer aquela dancinha que ele faz na série, cara.
Você quer dizer que o Smith só imita o Ali? Ele não consegue imitar aqui.
Muito bem, obrigado por esse podcast. Até a próxima.
Não, cara, pega aí os atores negros que você pode pegar e botar no lugar do Will Smith pra interpretar o Ali. Se você bomba o Denzel Washington, ele faz um papel melhor do que o Will Smith, cara.
Pior que eu pensei nele.
Olha só, também porque só tem o Denzel Washington, né, seu racista.
Lógico que não. Opa! Temos daí, ó, Shaft, Samuel Jackson.
Ah, sim. Pra fazer o Ali, cara. Falando da época, assim, tinha o Cuba Gooding, que era novo também, mas dava pra fazer. Tinha o próprio Denzel, que tava novo. O próprio lá, o Máquina de Combate no primeiro filme do Homem de Ferro aí. Qual é o nome dele? Terence o quê? Como é que é o nome dele, cara? Cara, vocês também não sabem de nada, velho. Pra que todo programa é a mesma coisa, cara? Vocês não sabem de nada.
Que isso? Eu falo bastante coisa, né?
Errada, Thiago. Errada. Você fica enrolando.
Você
fica enrolando aí e fica olhando no Google.
Não, senhor.
É Terence Howard mesmo, acabei de olhar aqui e vocês não lembram de nada, velho. É isso que eu tô falando.
Caramba, eu não achei aqui no Google. Quer dizer.
Olha só, acredito.
Olha só, tem um filme de 2015 do Will Smith, né? Golpe Duplo. Vocês viram esse filme?
Cara, o filme com o Rodrigo Santoro.
Eu acho que nem sabia que existia esse filme, nem.
Cara, é com o Rodrigo Santoro e com a Margot Robbie. Margot. Margot. Mar, É Robin, é a Arlequina, é Robin.
É, né? Ela mesmo.
É porque Margot Kidder é a Lois Lane, né? Eu também tô ficando maluco. Não, é ele com a Margot Robbie e o Rodrigo Santoro. Velho, o filme é horrível. É mais um dos filmes do Will Smith que eu não consigo passar da metade. O filme é do ano passado, eu assisti ele no meio do ano passado e até hoje não consegui ver o final. Ele tá no Netflix e tudo já, essa merda.
É tipo um filme motivacional, né? Que o nome em inglês é Never Lose Focus, Nunca Perco Foco.
Não, cara, é um filme sobre eles são golpistas, entendeu? Eles dão golpes em cassinos, em casas de apostas.
Deixa eu estar aqui, os dois se apaixonam.
Ah, é, né? Mais ou menos, né? O Rodrigo Santoro é o cara que eles querem roubar e... Ah, velho, é uma merda. Vale nem a pena, não fica encrencado com esse filme, não, só não assista. Aí, né, voltando à cronologia, aí nós temos o Ali aí, que se você pega...
Porque não, esse filme aqui, esse filme tá dizendo que ele é um experiente burlão, que se envolve romanticamente com uma jovem vigarista e tal. Lembrei ele que tanto filme dele, que não sei se você tá depois do... Acho que é Conselheiro Amoroso, não é?
Nossa, não, mas não é. É um viés completamente diferente. Nossa, precisava...
Ah, tá. Não, é porque é legal, é porque os filmes botam ele como protagonista sendo sempre o cara experiente, o cara malandrão. Sim. Ele sempre quer passar essa imagem de ser o espertão. Ele
é sempre bonzão. Então,
É só essa observação. Então,
voltando aí na cronologia, né? Tem o Ali, que de acordo com o meu julgamento, qualquer um poderia ter feito melhor que ele, mas aí o Naldo aí, porque é negro, fica defendendo o Smith, porque é negro, aí fica assim, mas ele vem de cada lado, tinha que ser, né? É negro. Qualquer negro poderia ser melhor. Se você pega um ator branco e pinta de... Não. Corta isso. Aí a gente vem tudo que o Will Smith faz depois que ele faz merda, né? Que ele fez um monte de filme bosta que ninguém nem lembra do nome dele, ele começa a regravar filme velho. Aí ele faz Homens de Preto 2. Ninguém já se importava mais com essa merda, que se dane o Homem de Preto.
Não vai ser o terceiro filme, já saiu.
Já saiu, cara. Tem uns. Pô, Homens de Preto já tem uns, sei lá, uns 3 anos, 4 anos que saiu o terceiro filme, hein, cara.
Acima da lei, né?
Então, depois do Homem de Preto 2, ele faz Bad Boys 2, que é basicamente o primeiro filme, só que com uma historinha. Com uma história um pouco diferente. Dessa vez eles invadem. Eles invadem que país? Que eles causam um incidente internacional pra resgatar um cara, pra prender um cara fora do país. É Cuba? Qual é o país que eles invadem lá? No Bad Boys 2? Eles destroem uma favela inteira só com um hammer descendo assim o morro. Pá! Destruindo a porra toda. Eles vão lá, tipo, nós vamos concluir nossa operação. Ah, vamos lá no país dos caras lá, invadir aquela porra de Hammer, matar todo mundo e pegar o chefão das drogas lá e sem criar um evento internacional nenhum, sem problema nenhum. Mereço mesmo essa merda, velho. Ainda tem gente que diz que essa porra é boa. Eu sei que é do Michael Bay de novo, né? Eu preciso falar, não preciso falar mais nada. Aí depois dessa. O Will Smith voltou ao protagonismo depois de Ali, né? Sem indicar não mais. Aí vem Homem de Preto 2, Bad Boys, e o Will Smith volta à grande cena. Aí ele faz o quê? Eu, Robô. Olha só. Consegue pegar um conto maravilhoso do Isaac Asimov e transformar naquele filme ridículo. E é aí que eu comecei a perceber que o Will Smith começa a eu acho que até... Isso já começou no MIB 2, no Bad Boys. Ele começa a pegar referências da cultura afro, da cultura negra, e botar em filmes. Porque no Eu Robô, ele começa a botar uma musiquinha aqui, pá, escuta a música desse. Isso acontece até nesse filme novo, esse filme que ele foi indicado ao Globo de Ouro aí, o Conclusion aí. Que ele pega, enquanto ele tá interpretando um legista nigeriano, que o Smith, nossa, faz um sotaque horroroso. É uma interpretação lixo, velho. Eu não entendo como é que esse cara chegou a ser cogitado pro Globo de Ouro. Aí enquanto ele tá enquanto ele faz, né, as autópsias nos corpos lá, ele bota sempre um Walkmanzinho e tá escutando uma música, né, da época da Motown, da cultura negra, uma música marcante pra você falar assim, ó, eu tô engajado, eu tô botando elementos da cultura negra aqui nos nossos filmes, no meu filme, tá? Coisa que você tem certeza que o nigeriano não escutaria, o cara era, o Bennett lá, o Dr. Bennett lá, ele era nigeriano, vinha de uma tribo, o cara não escutava a música da Motown, o cara não escutava, porra, Lionel Hitch, Commodores, o cara não escutava isso, velho. Mas não, aí o Will Smith, né, eu vou mexer aqui na parada, porque eu sou o Will Smith, e ele vai escutar aqui a musiquinha. Tipo o que ele fez em Eu Sou a Lenda, botando Robert Neville pra escutar Bob Marley lá nas cenas dramáticas do filme, sabe? Pegando os elementos da cultura negra e botando lá, se aproveitando, né, que é pra mim é o que ele faz. E esse filho da puta vai se candidatar a alguma coisa, cara, tenho certeza. Mas segue o jogo. Ele fez Eu, Robô, que ele conseguiu estragar o conto do Asimov pra fazer esse filme bosta. Ele faz a voz do protagonista do Espanta Tubarões, aquela animação lá. Tem o De Niro e tem a Jolie também. Aí ele vem nesse filme que o Wilker citou aí, que é ele que vai falar dele, já que ele lembrou que esse filme existe. Hit Conselheiro Amoroso. Por que você ama tanto esse filme, Wilker? É, pai, cadê o cara? Morreu? Cadê o cara, velho? Foi cagar.
Ah, eu tava no mudo, que eu tava falando um monte de coisa aqui e tá no mudo. Agora que eu tô olhando aqui, então, foi mal.
Então vai, repita tudo.
Tem que falar tudo de novo. O
Thiago ficou bolado.
Então, pior que eu estava em silêncio, eu pensei que eu estava falando, estava ouvindo. Mas então, esse é o do Conselheiro Amoroso, né? Que acho que ele é mais fácil de você aceitar, porque por ele ser um filme de comédia, você. E você também tem um gordinho ali que quer ficar com a menina, mas é sem jeito. Aí, tipo, o pessoal quer. Mas é mais fácil do pessoal se identificar, né? Todo mundo aí perdedor na vida.
A menina bonita.
É, a filha do chefe, né? A princesa. E o
bonita, rica. O cara pobre, gordo e feio, e graças ao Will Smith ele conseguiu a menina. Nossa.
É, não, sendo que o Will Smith ele é todo malandrão, todo cara chega. Tem a mulherzinha dele lá que ele fica jogando as frasezinhas de pedreiro, a mulher dá um sorrisinho se apaixonando por ele.
Cara, isso...
É um filme meio, tipo. Eu gosto do filme pelas partes do gordinho mesmo, ser sem jeito e tal, mas quando o Smith chega, você meio que não acredita, pô. O Smith, que conselho ele vai dar pra esse cara que vai dar certo? Will Smith.
Olha, eu tenho que admitir que eu gosto desse filme também.
Olha que desgraçado, velho.
Eu sempre que eu posto, eu assisto. Eu acho ele legal. Teve algo que vocês... Eu esperei vocês falar e ninguém falou.
Eu acho que o Naldo quis dizer que... O Naldo quis dizer que você se identifica porque você é gordo. Cortou o áudio dele aí, mas eu escutei ele falando isso aí.
E pobre. Não, mas assim, a verdade é essa. Eu me identifico com o gordinho ali, perdedor. Aí por isso eu acabei gostando do filme. O gordinho todo desajeitado e tal. E me dá a ilusão de que um dia eu também vou conseguir ser um cara que vou conquistar a filhinha do chefe, essa coisa toda.
Vocês estão mal mesmo, velho. Vocês estão muito mal.
Ninguém vai falar da Eva Mendes mesmo no filme?
Ah, você ia falar quando a gente te cortou aí, vai. Delícia.
Não, simplesmente a melhor parte do filme. Não precisa nem dizer mais nada. Que, por sinal, dá um baile nele o filme inteiro, né? Que no final ele, que é o todo pegador, sai correndo lá atrás dela lá e ela tá saindo embora com o cara. Fez toda a cena e o cara era o cunhado dela. Aí, tipo, se fode aí, porque eu manjo mais que você, Will Smith. Aí ele, tá bom, mas eu te amo e vou parar com essa vida. E aí o amor vem.
É, que bom, né? Olha o filme que vocês gostam. Analisem isso e vejam a vergonha que vocês deveriam sentir.
Não, é assim, me diverte. Entendeu? Eu acho que atualmente, dos filmes dele, assim, é o que mais me diverte. Entendeu? Mas não quer dizer também que é digno de Oscar e não sei o quê. E tem a Eva Mendes, né?
Tá bom, olha só.
Já vale a conferência, né?
Olha só. Depois disso, nós temos aí o que muitos falam que seria o papel da vida desse desgraçado, que é o A Procura da Felicidade.
Você tá pulando o Espanta Tubarão, tem aquele animação, você lembra disso?
Não, eu falei...
Que ele fazia o peixinho, falou?
Eu citei esse lixo aí.
O melhor filme que ele fez aí?
Porque ele não aparece, né? É isso?
Não, exatamente, eu nem sabia que era ele. Eu achava o filme legal, depois que eu pulei, esse é o Smith, caramba, o peixinho lá... Pior que falei, não, pior que seria que o peixinho não é até preconceituoso, não, o peixe beiçudo, pra dizer que pô, os negros têm beiço, tem os lábios grandes.
É ele, é, é beiçudo e orelhudo, o peixe é ele, cara.
É, o peixe feito baseado nele, eu nem me liguei nisso quando eu vi pela primeira vez.
Porra, que desgraça, o Wilk também tá bem pra caramba. Eu gostava, olha o Wilk se entregando, eu gostava do
peixe. Ah, é criança, filho, eu era adolescente, jovem inocente.
Eu era criança, não. Você não era criança, cara. Não mete
essa. Eu era um jovem inocente. Eu achava o filme legal, foi uma animação.
Nossa. Então, depois do tem a Procura da Felicidade aí, que eu vou no mesmo critério de todos os outros filmes. Se fosse outro ator, faria melhor que o Will Smith, sabe? E o filme é bom, o filme é bom. Não vou ser hipócrita, vou dizer que o filme não é bom. Mas é melhor que... como se fosse outro cara ali, cara, faria melhor do que o Smith. Porque esse filme aí é ele fazendo cara de triste e fazendo...
Qual filme que você tá falando?
O Procura da Felicidade. É cara de triste, olho marejado, olhando pro horizonte e bico o filme inteiro, velho.
Esse é o filme com o filho dele lá, que é um molequezinho, ele desempregado.
Isso,
exato. O Jaden Smith, eu ia citar ele agora.
Exatamente. Ah, tá. É esse aí, esse. Que é um filme bom. É um filme bom. Não, você pode dizer que não foi. É um filme bom, mas qualquer outro cara que você botasse lá, se botasse o Terrence Howard lá, faria melhor que o Smith. Eu não sei qual a implicância.
Ah, não.
Ah, não o quê? Vai, Thiago. Vai defender. Vai, Thiago. Fala.
Não, eu só acho que não é esse Howard, não. Um outrozinho aí, vai.
Quem é a sua aposta?
Cara, ó, pra dizer a verdade...
Samuel Jack.
Não. Vamos pensar num geral.
Coloca o Morgan Freeman.
Seria o Morgan Freeman. Não era de todo mal, não, viu?
Ele tá velho, chora o tempo todo.
Mas eu tô tentando ainda encontrar um geral, assim, sem pensar em etnia nem nada, entendeu?
Bota aquele cara do... O cara do Missão Impossível. Eu esqueci o nome dele.
Tom Cruise?
Não,
cara. Tom Cruise, é.
Tinha que ser preto, porra.
Mas você falou que não... Você é qualquer um?
Não, negro, cara.
Ah, tá negro, eu boto no guarda cima.
Mas aí ia ser o bisavô do moleque já.
Que seja, bisavô e avô, ponto, sei lá.
Caramba, mas...
Samuel L. Jackson.
Mas é a história lá do cara lá, do Chris Gardner lá, velho. Que o cara era novo quando aconteceu isso na vida dele. Vocês estão de sacanagem, vocês estão me zoando, né?
Então, aquele... Eu esqueci o nome. Ué, esquece de falar. Deixa eu continuar aí, eu esqueci o nome do cara.
Cara, o importante é que, se fosse qualquer outro cara no lugar do Will Smith, faria melhor. Segue o jogo. Eu sou a lenda. Esse.
Dele com o cachorro.
É o filme dele com o cachorro, que o cachorro tá melhor do que ele.
Eu também não vi.
Vinha de ópera, a atuação do cachorro.
Esse filme, tipo, não, mas é só uma observação.
Eu sou a lenda, ele fica com aquele cara mal e não consegue.
Nesse filme, Eu Sou a Lenda, fica, tipo, andando na cidade, destruído com o cachorro. É isso que acontece no filme. O que é o filme?
Quer falar, Thiago? Você conhece esse filme?
Não, é o que eu falei. É o que ele tenta aparecer assim. Eu sou mal. Eu sou foda. Eu sou a lenda, né? E, na verdade, não, ele não transmite isso, né?
Não, cara. Eu sou a lenda é o seguinte. Os caras... Um grupo de cientistas descobriu a cura do câncer. Eles alteraram um vírus e usaram para combater célula cancerígena. Só que depois que eles fizeram esse experimento, curaram 99% dos casos de câncer do mundo inteiro, o vírus sofreu uma mutação e começou a matar 90% da população, sobrou 1% da população. Desse 1% da população, né, 99%... Não, desse 1%, 99% viraram zumbis, comedores de carne, assassinos, e 1% ficou viva, ficou normal. E entre esses 1%, um deles era o Will Smith. Então ele perde a filha e a esposa ele era militar, ele perde a filha e a esposa na evacuação da cidade, que o helicóptero onde elas estão cai, e ele fica meio traumatizado e decide ficar no laboratório, né, porque ele era geneticista lá, ele era pesquisador, ele fica no laboratório localizado na cidade, procurando a cura, ele se recusa a sair dali, ele só vai sair quando ele encontrar a cura pro vírus. Então ele começa a sequestrar esses zumbis pra fazer experimentos. E o filme é uma bosta, cara. É uma merda, cansei de falar desse filme, já só narrando.
Você falando pela história, eu também já desanimei de qualquer vontade que tivesse de assistir isso aí ainda.
E o pior, cara, é que o filme tem dois DVDs, são dois, um DVD duplo. Quer dizer, um DVD que conta o filme inteiro e tem um final que ele morre, e um outro DVD que conta o filme inteiro de novo, que só muda o final onde ele sobrevive.
Mas é tipo um filme de zumbi, basicamente padrão, né? Em que pela conveniência do filme, o Will Smith é um dos poucos que não é afetado pela doença.
Exatamente. No mundo inteiro, o Smith é do 1% da população mundial que não é afetado. Olha só, quem a porra da evolução salva? O Will Smith, eu não aguento, velho. Aí, depois...
Aí, não, pela lei da conveniência maior ainda, ele é um geneticista, um cientista aí que vai tentar descobrir, né? Claro. Tudo conveniente pra poder...
Claro, como não?
Ele não é a lenda, ele é o herói do roteirismo aí, no caso.
Né? É, provavelmente foi ele que escreveu essa merda aí. E depois disso, né, ele vem com o Hancock, né? Que já é mais a nossa área aí.
Também não vi isso aqui também,
que
não.
Só salva a cena que ele tá na prisão lá, que ele pega a cabeça de um e enfia no outro.
Você tá de sacanagem, Thiago. Só salva Charlize Theron, Thiago. Você tá doido.
E essa cenazinha aí, vai?
Não, peraí. Não. Foi um filme de heróis interessante, cara. Foi uma adaptação fiel aos quadrinhos.
Então vai, fala. Você que adora o Will Smith aí. Por que esse filme é bom?
Pô, velho, é um super-herói bêbado, maior destruição, tá... Aí encontra um cara, ele encontra um relações públicas, né? Vê um super-herói alinhado, vamos dizer assim, né? Tudo bem, a história em si não é lá, não é nenhuma coisa, mas pelo menos, vamos dizer assim, comparado ao que nós temos nos filmes certinhos de super-heróis, eu acho o Hancock mais atual do que esses filmes de super-heróis.
Cara, mas a história do Hancock
é o seguinte... Eu acho que... Hancock é tipo o quê? É tipo um super-herói realista?
Não, Hancock era um deus, cara. Eles eram anjos, deuses. Ao longo da mitologia, eles tinham várias nomenclaturas, né? Só que eles foram sendo interpretados de acordo com... por diferentes sociedades, sociedades humanas, eles receberam essas interpretações. Ora, eram anjos... Ora, eram deuses, eram... Sei lá. Aí aconteceu...
Eu sempre olhava eu olhava o pôster de Hancock, que é o Will Smith com um óculos e uma touca. Eu pensava que isso é filme de o cara que vai escalar o Everest, alguma parada assim. Não. Subir a montanha na neve. Tipo. O filme tem nada a ver com o que eu imaginava.
Não, cara. É um filme de herói que sei lá, dá vergonha essa merda.
Cara, a última coisa que eu penso olhando pra esse pôster é imaginar que é um filme de herói.
Porra, sei lá. O Naldo tá aí defendendo porque ele é negro, velho. Então, é negro. É por isso que ele tá defendendo aí, mas é Hancock é uma bosta, cara.
Sabe quem é um dos participantes do filme do Hancock, sabe quem é?
Vai.
Aquele cara do Big Bang Theory é.
Sim, sim.
Do óculos.
E tem o. O
Leonardo.
E tem Leonardo. E tem o Jason Bateman, não é o nome dele?
É, o cara do Arrested Development.
Isso, tem ele também, esse cara também que só acertou. Ele só acertou a Arrested Development na vida dele também. Bom, depois do Hancock, a gente vai com Sete Vidas, que é, né? Will Smith sendo Will Smith, novamente. Muita gente diz que esse filme é bom. É um filme bom por tudo envolvido, o drama todo, né? Mas é bom porque ele tem o Woody Harrelson, que é foda, e a delícia da Rosário Dawson, cara. Não é por causa do Will Smith. O Will Smith, ele só fica... É, o Will Smith, ele só fica andando pra cima e pra baixo o filme inteiro, cara. Essa é a verdade. Sério, ele só fica...
O Will Smith, ele...
Ele só fica andando pra cima e pra baixo o filme inteiro e tem um romancezinho lá, meio que relutante com a Rosário lá. É só isso. Só isso que esse desgraçado.
Ai, Rosário.
Você viu aquele filme dela, de Trance? Como é que anda essa porra em português, cara?
Eu sei é um filme que ela aparece pelada, né?
Oh, mas no frontal, filhão. Misericórdia. Rosário, me liga.
Não, isso aí eu só vi as fotos. O filme eu não vi, não.
O filme é bom.
Mas a melhor parte você já é as fotos, não, já é o vídeo.
Não, não é, cara. O filme é bom. O nome do filme é Em Transe. Ficou Em Transe. Tem o James McAvoy e o Vincent Cassel, cara. O filme é bom, Ela tá lá também.
Eu quando eu a vejo.
Ela tá lá pela
esse guerra, filme né? do Sete Vidas, tá dizendo aqui que o Smith tem um segredo que vai mudar a vida das sete pessoas. Que segredo é esse? Pode dar um spoiler aí?
Posso, isso não é uma merda, além de ser velho. Ele provocou um acidente que matou umas pessoas lá, né? Então, ele não consegue viver com isso e tá lá todo tristão, todo merdão.
O plot clássico já do Smith já ficar triste, né? Já.
Isso.
Carinho.
Isso. Puta, eu lembrei.
Aí ele fica lá todo tristão, todo merdão, caralho. E resolve, né, que a vida dele não tem mais sentido, que a família dele morreu. Eu realmente não lembro o que aconteceu. Aí ele decide que ele vai se matar. Né, numa banheira, através de medicação, vai ter o corpo dele preservado no gelo na banheira e vai doar os órgãos dele para sete pessoas que estão precisando de doação.
De órgãos.
Mas doação de emergência, né?
Pra compensar pra pensar
que ele matou. Isso, e pra compensar as pessoas que ele matou. Esse é o plot do filme. E no final do filme No final do filme é isso que acontece. Não. Ele morre e dá o coração pra Rosário Dawson, que tinha se apaixonado por ele, e ele tinha se apaixonado por ela, mas aí ele se mata, porque ela tinha uma doença muito foda no coração e ela não conseguia achar doador compatível, e ela ia morrer, e ele se mata e dá o coração pra ela, e por isso todo mundo fala que esse filme clichê pra cacete é bom.
Tem cara que ser muito filme bosta mesmo, que é o objetivo de tentar te deixar mal no final, te deixar meio triste, meio...
É isso mesmo. É filme
tipo
pra... Tipo o baixo, sem vontade de cantar.
É o filme pra gente deixar triste no final, o objetivo dele é esse. Aí com a tristeza ele quer ganhar o Oscar. O filme é muito emocionante.
É, uma merda. Depois a gente veio com o último prego, né, do caixão, depois da... Homens de Preto 3, que foi uma bosta.
Eu não sei, eu não vi.
O Wilker também não vê nada. Quem convidou o Wilker pra participar desse troço, velho? O cara não assiste nada. Cara.
Quem é o Wilker?
O rei peregrino.
Rapaz, o Homem de Preto 3 é tão ruim que eu me recuso. Assistam isso, cara. Você assistiu ou não?
Não, acho que o Smith eu já parei de acompanhar ele mesmo lá no Ritmo Conselheiro Amoroso. É. Aí de lá pra cá já não.
Cara, é muito ruim, velho. É muito ruim. Muito ruim o Homem de Preto 3, sabe? E depois vem. Depois do. Dá um pulo do Homem de Preto 3, que se foda. É uma merda, cara. Não tem o que falar.
Não, o Homem de Preto 3 é só pra aproveitar a moda de que todo filme agora tem que ter trilogia, né?
Isso, é.
Aí já tem um, já tem dois, vamos fechar a trilogia. O Tommy Lee Jones quis, ficou aí 5 minutos no filme aí, ganhando dinheiro dele, falou obrigado.
Aí nisso vem Homem de Preto 3, Toy Story 3, né, que não precisava também, que o pessoal falei.
Isso.
Missão Impossível.
É o terceiro filme, né?
Chega o terceiro filme pra fechar a trilogia, só piora tudo.
Exceto a do Batman, que a do Batman foi boa.
Não, mas o terceiro filme foi bosta também. Para com isso. Então, depois do... Por que a gente tá falando de Batman, cara? Porque toda vez vocês têm que falar de Batman, cara.
Olha que eu não falei de Cavaleiros do Zodíaco ainda, hein? Tem que estar na pauta.
Então, Então, depois de Will Smith sendo o Will Smith, o Homem de Preto 3, só que dessa vez velho, com usando as mesmas piadas sem graça de 10 anos atrás, a gente tem Depois da Terra, simplesmente o pior filme do mundo. Porque não tem um Will Smith só. Oh. São dois. É o Will Smith de mentor do filho dele. Olha só, podia ficar pior? Podia?
É o filho dele, mas essa menção honrosa, né, pelos filmes tem que dois. Ele faz, que o Will Smith coloca ele nos filmes, né?
Cara, e esse filme é do. A direção dele é do Shyamalan, mano. É do M. Night Shyamalan. Olha só, velho. O cara tava sumido, quando volta fazendo esse lixo aí.
O último que o Shyamalan fez foi aquele do Avatar, né? O último mestre do ar, não foi?
Não, ele fez um bom agora, ano passado, chamado A Visita.
Não. Mas isso foi depois do Da Terra aí. Tô falando antes. Ele fez lá o último Mestre do Ar, aí fez esse aí Depois da Terra.
Isso.
Teve... Agora sim tá falando disso.
Teve o Avatar lá, exatamente. Teve que também...
Você vê, já não vinha um histórico legal, né?
Não, é, já vinha na merda. E outra coisa, olha só. Olha pra você ver como é que quando o Satanás atormenta. Ele fez a série do Pines, cara, que o Naldo tanto gosta aí. Ele era produtor executivo dessa merda.
Quem diria, hein?
É. Então, Folha sua M. Night Shyamalan. Vamos continuar com o Will Boston.
Volta por...
É, pro Will Boston. É, ele fez Depois da Terra, né, que é um filme horrível, que eu não aconselho ninguém a assistir isso, velho. É o pior filme do mundo.
Porque... Não, se você quiser ficar com mais raiva ainda, assista esse filme na Globo. Cara, a Globo consegue piorar o que já é ruim, cara. Eu pra ter ideia, eu achei que o Dragon Ball Evolution já é ruim. Eu fui assistir na Globo, cara, os caras conseguiram piorar o que era ruim. Depois da Terra é tipo assim, o mesmo naipe.
Nossa.
Na Globo os caras já conseguem piorar o que é ruim.
Não tem adjetivo, meu irmão, pra falar como é que esse Depois da Terra é ruim. E aí depois ele faz uma participação no Âncora. No Âncora 2, é. Tudo virou tudo.
A cena da luta.
Isso.
Repórteres.
Isso. Ele fica lá um minuto, aparece em dois minutos de filme e vai embora. Ainda bem. Então não dá nem pra contar. Aí.
Ganha,
cara. É, aí vem o. Aí vem. É isso aí quando ele já tava caidinho, né? Quando ele fez Depois da Terra, ele se fudeu, né? E deu uma sumida. Aí ele faz o Golpe Duplo, esse filme aí que o Wilker disse que vai assistir, né?
Não, tá, você é louco.
Mas você falou que ia assistir, cara. Tava doido pra assistir aí. Mas não entendo.
Eu até esqueci sobre o que é esse filme. Eu sei que é 2015 aí, mas. Não assisti isso, não.
Aí acaba o podcast, aí vai ter aquele pós-crédito, né? Ah, lembrei do filme.
É o filme do Rodrigo Santoro. Dizem também que ele fez um. Ele apareceu ou fez uma ponta num filme aí. É um Conto do Destino aí, com aquele. Aquele Colin Farrell também, que é outro que não acerta mais fazer nada na vida dele. Mas eu nunca ouvi falar desse filme aí. Conto do Destino, não faço ideia do sobre o que é e o que é.
E muito obrigado, né?
E pula. E aí ele vem com esse golpe duplo com o Rodrigo Santoro, onde mais uma vez ele é o personagem que o Wilker descreveu lá, que é o fodão, o experientão.
É o malandrão, o bichão que todo mundo ali
respeita. Exatamente, o mestre da porra toda. E finalmente chegamos no filme.
Opa. O melhor filme dele, hein? Vai superar até Hit, na minha opinião.
Quem?
Esse filme que você Bad vai falar agora. 3.
O melhor Bad Boys 3.
Não, senhor. Eu vou deixar o Rodrigo falar
ligado, o nome do melhor filme. Não, cara, eu não vou falar do Esquadrão Suicida, não. Você tá,
chupa, Marvel.
Você tá antecipando. Eu vou falar do Conclusion aí, que é um homem entre gigantes aí, que ele foi indicado ao Globo de Ouro, né, sobre a história do Bennett O'Malley lá, do...
Ah, então, esse filme aí ele vai fazer papel de um anão agora?
Do legista que... olha só, velho. Do legista...
Não, mas esse não.
Do legista que eu falei aí, que ele foi indicado ao Globo de Ouro, que não sei por que cacetas ele foi indicado ao Globo de Ouro por esse filme. O filme é bom, mas o Will Smith consegue estragar o filme. Você olha pra cara dele, ele tentando fazer um sotaque nigeriano, dá raiva, velho. Dá vontade de você pegar um taco de beisebol e bater nele, sabe? Horrível. Uma das piores atuações do Will Smith, se é que é possível você mensurar o quão ruim é a atuação dele. Pra mim, ele mantém um nível de ruindade, uma linha reta de ruindade, sem pico pra cima e sem caída, velho. Pra mim, ele é um bosta. É isso. É, que é esse Conclusion, né? Esse Homem dos Gigantes aí, que ficou esse...
Não é importante.
Ficou esse mimimi... Não, ficou importante porque ficou esse mimimi todo que não foi indicado. Ele não foi indicado pro Oscar. Porque ele era negro. Não é porque ele é um péssimo ator, não. E...
Ele não foi indicado, aí começa, né? Ah, é dívida histórica, porque eu sou negro e ninguém gosta de mim, né?
É.
Só tem branco nesse mundo, branco não nem no cinema. Só dá papel ruim pra negro, aí fica difícil.
O que não deixa de ser um pouquinho de verdade, mas você não precisa exagerar, né? Aí depois nós temos mais dois filmes aí.
É o cara que faz o drama quando não deve.
É. Aí tem mais dois filmes dele aí em pré-produção aí. The American Ken e The Collateral Beauty. que eu não faço ideia do que seja, eu não quero saber. E o mais esperado é o Esquadrão Suicida, né? Que,
chupa Marvel.
Que tá aí agora, né? Que ele vai ser o pistoleiro e eu me recuso a
falar. O pistoleiro que usa a máscara durante 5 segundos de filme, né? Que o resto do filme todo é ele sem máscara.
Exatamente.
Logo no comecinho, tem a cena dele lá, já fazendo a carinha de triste dele lá, não podia faltar.
Bonito. Nunca perdeu a humildade.
Vocês estão de
brincadeira. Nunca perdeu o começo da carreira. Sempre reverenciando o começo da carreira com o seu Bencinho.
Nunca se esqueceu de onde veio, né? Com a mesma cor, o mesmo.
Estão de brincadeira. Estão de brincadeira com a minha cara, velho.
Aí sonora. Marca, tá gravado.
Aí depois.
Só pelo trailer eu já dava o prêmio de melhor trilha sonora.
Cala a boca, diabo. Porra, só fala merda, velho. Vai cagar, volta pra cagar. Vai dar 11 horas, vamos acabar com essa merda.
Não, tem que falar algumas coisas. Não, diga.
Pra concluir, o Smith vem com Bad Boys 3 e Bad Boys 4, depois do Esquadrão Suicida. Hã? Vocês achavam que ele ia se aposentar? Não. O Smith tá aí até 2019, velho. Tomara que ele morra antes.
Isso se o Esquadrão Suicida não fizer sucesso.
Não,
porque se estourar, ainda tem Esquadrão Suicida 2, Esquadrão Suicida 3, o Will Smith no Batman, o Will Smith aí no contra o Darkseid, e o Will Smith contra tudo na DC.
Não, eu
Pistoleiro contra DC Comics.
Não, eu particularmente acho que o Rick Flag morre no filme do Esquadrão Suicida, o Smith assume como líder e enfrenta o Batman num dos filmes solos do Batman. Eu acho que vai acontecer isso. Me cobrem depois.
Será?
Sabe o que eu acho?
Fale.
Eu entendo que Rodrigo, né, é uma pessoa complexada, assim, por não gostar de Will Smith, mas eu tenho certeza de uma coisa. Se o Smith ele tivesse participado de Star Wars, cara, garanto que o roteiro seria diferente.
Acabou aqui o programa. Obrigado.
On your mark, ready, set, let's go. Dance floor, bro, I know, you know. I go psycho when my new joint hit. Just can't sit, gotta get jiggy with it. That's it, now honey, come ride. TKNY, all up in my eye. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing a kid. Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba. I just bite it, it's for the look, I don't light it. Ill way to hammer you on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Big Willie style's all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it.